Fala, galera da Taverna Maromba, sejam bem-vindos para o seu podcast, sua Taverna Maromba. Para quem está com a gente no Instagram, sejam bem-vindos à nossa live. A gente está gravando tanto para o nosso podcast, tanto para vocês. E o tema de hoje, como ficar definido para o verão? Como botar o shape, ficar bolado demais dia 1º de janeiro e chegar rasgado no fim do ano?
É isso aí, galera. Aqui é o Léo Veloso e, como o Mike já falou, então, o tema de hoje é sobre definição muscular, né? Sobre perda de gordura corporal, ou seja, sobre a fase de cutting. A gente vai tentar elencar aqui para vocês um passo a passo, né? Algumas orientações muito importantes para vocês terem sucesso aí nessa fase de redução de gordura corporal, para realmente colocar o shape aí para o verão. A gente está em julho isso, né? Faltam aí 5 meses praticamente para o verão. E até para começar já o tema da nossa live, na minha opinião, esse, digamos, seria o momento mais propício. Eu acredito que um bom cutting, ele vai levar algo em torno de 4 meses normalmente. Se a pessoa tiver com o percentual de gordura já mais baixo e tal, pode ser que 3 meses seja suficiente, mas eu acho difícil. Por quê? Porque tem que apertar muita dieta, tem que fazer muita aeróbica, tem que ser muito agressivo e pode comprometer um pouco a massa muscular, a disposição, a energia e tudo mais. Então, 4 meses eu acho que é um bom tempo, uma boa duração, podendo até ser mais se a pessoa tiver o percentual de gordura mais alto. E aí, pensando, por exemplo, agora que a gente está em julho, né? Daqui 4 meses ainda vai ser dezembro, mas vai ser novembro. Isso vai
Exato.
ser
É que a gente
novembro.
está até agosto.
É, a gente já estava praticamente em agosto, né? Então, enfim, ainda assim vai ter quase começado o verão, né? Quase começado, por exemplo, janeiro, e aí você vai estar no físico que você quer. Porque muitas pessoas também vão lá e pensam que é o seguinte: ah, eu quero ficar definido para janeiro, então eu vou finalizar meu cut em janeiro. E na verdade tende a ser o contrário. Você normalmente tende a querer finalizar o seu cut um pouco antes de onde você realmente quer ficar com aquele shape. Por quê? Porque depois do cut, quando você começa a comer um pouquinho mais, aí seu corpo começa a realmente ter mais ou menos aquele físico que você busca, um físico mais volumoso, mais denso, e aí sim com a definição muscular. Porque no final do cut, na verdade, não quer, não é exatamente isso que você quer. Você vai estar moído, destruído, cara de cansado, cara de caveira e coisa assim. Então a gente tem que pensar que eu acredito que esse momento do ano seja o momento mais propício para realmente iniciar o cutting.
Exatamente, até porque a gente está falando como você vai fazer um cutting eficiente. Porque assim, emagrecer, qualquer um sabe emagrecer. Se eu chegar para qualquer um aqui da live, do podcast, perguntar como é que tu vai fazer para perder uns quilinhos, a pessoa vai parar de comer, vai se matar nos treinos, isso não vai ser sustentável. Então, como fazer um cutting eficiente? E lembrando que, assim, cara, a grande maioria, quase todo mundo aqui, tem certeza, é natural. Então, são pessoas que não usam recursos ergogênicos, ou seja, o cutting de uma pessoa natural dura muito mais tempo. E assim, às vezes pode ser o primeiro cutting de vocês. Então vocês não sabem como é que o corpo de vocês trabalha, não sabem quanto tempo demora. Então aquele negócio de 3 meses de cutting que a gente tinha muito forte, esquece, cara. Começa um mesinho antes para ficar garantido. Porque se tu não chegar no corpo que tu ainda deseja, tu ainda tem mais um tempinho para poder limpar. Tu tem tempo para erro, tu tem uma margem para poder errar. Por exemplo, meu aniversário é em setembro. Cara, eu sei que eu vou dar uma bagunçada no corpo ali. Então, mas tem uma margem para isso, entendeu? Tem tempo
Sim,
para
sim.
isso. E hoje a gente
Perfeito,
vai
perfeito.
ensinar para vocês um passo a passo, pelo menos tentar dar uma ilustrada, para vocês pelo menos saírem daqui com o um norte, saber para onde
Excelente.
estudar, para onde começar e o que fazer.
Excelente, excelente. E até baseado nisso que a gente está falando de duração, de uma dieta de cut, uma dieta de definição muscular e tal, é importante, galera, a gente deixar claro que o nosso corpo, ele tem um limite de perda de gordura diária, semanal, enfim. Ele tem um limite de perda de gordura. Não é só fazer, por exemplo, um jejum, não vou comer aí no mês inteiro e vou secar ou algo assim. Não, o corpo, ele tem realmente esse limite, assim como tem um limite de ganho de massa muscular. Então, pensando nisso, fazer um cut mais longo é mais interessante, porque você talvez não vai conseguir, apenas em um mês, 2 meses, colocar o shape que você quer. Fora que essas manobras muito agressiva, faz aquilo que a gente falou, né? Compromete a massa muscular, te deixa muito cansado, muito indisposto, com falta de energia, e isso é muito prejudicial, principalmente para os seus treinos. E aí, se você treina mal com os pesos, né? Treina mal a musculação, aí sim ocorre ainda mais a perda de massa muscular. Então a gente tem que ver que, quando a gente fala ficar definido, né? Ficar com shape da hora, por exemplo, para o verão, para praia e tal, é uma mistura de percentual de gordura baixo com uma quantidade de hipertrofia, de massa muscular significativa. Não vai adiantar nada você perder gordura corporal, mas perder a massa muscular junto. Você vai ficar com aquela impressão desnutrida, não é a intenção. Então, o que a gente vai falar aqui, realmente, né, esse cutting eficiente que a gente está falando, é um cutting que vai visar manter o máximo possível essa massa muscular, quem sabe até ganhar alguma coisa de massa muscular e perder essa gordura corporal, alcançar a definição que você tanto busca. Alguns vão querer mais, alguns vão querer menos, né? Principalmente mulheres também, que têm uma estética normalmente um pouco diferente, tem às vezes um objetivo diferente, mas é isso aí.
Buscar a sua melhor performance, buscar o seu melhor físico que você pode conquistar atualmente. Pensa que vocês vêm vindo de um, às vezes de um bulking, de um on-off, sei lá, desde março, comendo, ganhando massa muscular, vocês estão enchendo a musculatura, enchendo o glicogênio, E tá chegando, tá aproximando a hora da gente começar a dar uma limpada e querer mostrar o que que vocês ganharam. E isso é legal de parâmetro para vocês verem o que que vocês ganharam de massa muscular, para ver também em que pontos vocês vão bater a partir de agora. Porque, cara, se tu tiver com percentual de gordura alto, tu não tem como saber o que é ponto forte e o que é ponto alto, fraco, perdão.
Perfeito.
Então, baixa o percentual de gordura, descobre o que que tá ficando para trás, e aí num próximo off, lá em março, lá em abril, já vai saber muito melhor no que bater, em qual ponto fraco melhorar. Mas primeiro de tudo, você precisa fazer um cut, tu tem que saber o quê? Déficit calórico. Para saber déficit calórico, tu tem que saber o quê? Seu metabolismo basal e seu gasto calórico diário. Isso acho que é o pontapé inicial, né, Léo?
Perfeito, perfeito. É isso aí. O Rodrigo mandou aí no chat sobre criolipólise. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Você ouviu falar, Mike?
Criolipólise, essa palavra que eu ouvi falar. Cara, é um método usado através da temperatura. São umas câmaras que eles resfriam por um tempo e isso tem processo na célula adiposa. Mas assim, cara, sem déficit calórico...
Eu sei qual é, só não sabia que era esse nome.
O Balestrin chegou a fazer no final agora do campeonato dele, pra quem sabe, o Júlio Balestrin que subiu nesse fim de semana, ele sempre faz no final das preparações dele, ele entra numa câmara e é uma temperatura negativa, e isso faz o corpo aumentar a queima de gordura naquele lugar. Só que não vamos achar que é isso que faz ele ficar no shape, né?
Sim, sim. O Rodrigo falou que essa injeção que o Rodrigo falou também já conheci. Talvez seja essa, então a gente confundiu, não sei. Mas já vi em algumas clínicas de estética, coisa assim, é isso que o Mike falou, né? O emagrecimento, a definição muscular, ela vai ser consequência de déficit calórico. Então, pode ser que essa injeção de congelamento, algo assim, funcione de um momento muito pontual, só que no outro dia não vai funcionar de novo, a não ser que você faça, por exemplo, o dia inteiro, algo assim, isso não vai ser sustentável. Tanto para o seu financeiro, quanto para a sua saúde. Então, essas terapias, digamos assim, elas não têm nenhum tipo de vantagem. É igual falar que, por exemplo, a sauna emagrece, a sauna vai fazer você perder peso, porque você vai suar muito, vai perder muitos líquidos, beleza? Mas não vai conseguir, por exemplo, ter uma definição muscular sustentável, não vai ter um emagrecimento sustentável, porque no outro dia você bebe água e restoca o peso novamente. Então, sobre essa terapia em específica, Rodrigo, eu não conheço nenhuma evidência científica, nunca estudei sobre, então não posso falar. Mas o que a gente pode dizer, que era o que o Mike estava falando antes, é que o déficit calórico é o carro-chefe. O que é o déficit calórico, galera? O Mike vai explicar para vocês. O Mike é bom explicando isso.
Não, mas só para complementar o Rodrigo, cara, todo complemento é válido. Desde que seja acessível para você e não vai te fazer uma falta na sua rotina, desde a parte financeira, desde a parte, sei lá, do teu psicológico, dos teus treinos. Se isso não vai te atrapalhar nem um pouco, não vai ser nenhum gasto para você, quando você tiver com o BF já mais baixo, agora, o ponto de partida não vale a pena. Mas lá pro final do teu cutting, talvez isso seja válido, mas eu teria que estudar mais sobre o assunto, que eu também sou bem...
Sobre essa em específico, essa terapia não conhecemos.
Cara, déficit calórico, primeiro de tudo, isso, balanço calórico, vamos descobrir. Primeiro de tudo, imagine uma linha. Essa linha é o teu gasto calórico diário. E nesse gasto calórico diário a gente está somando desde o teu metabolismo, ou seja, o que o teu corpo gasta simplesmente para você se manter vivo, respirando. Imagine se você passasse o dia inteiro na cama, sem se mexer, só para manter os seus órgãos vitais funcionando, você tem um gasto calórico. Isso é teu metabolismo, essa é a tua taxa metabólica basal. Agora você soma suas atividades complementares. Vai caminhar, vai namorar com a guria, vai passear com o cachorro, vai na escola, vai caminhar. Isso é um gasto a mais já no seu metabolismo. Agora pega o seu treino de musculação, é um gasto a mais. Pega o seu cardio, é um gasto a mais. Agora tu soma tudo e isso vai te dar um número de gasto diário. Isso é o que teu corpo gasta diariamente de calorias. Quero emagrecer, quero começar um cutting. Você tem que consumir menos calorias do que esse número de gasto diário, ou seja, déficit calórico. É que nem quem está devendo dinheiro. Precisa gastar menos do que está recebendo para sobrar dinheiro. Você precisa consumir menos calorias do que você gasta para o seu corpo buscar reservas de energia, gordura. Não tem... Isso é a lei da termodinâmica, não tem como fugir.
Exato. Exatamente, é simples assim, como um mais um é dois, galera, não tem para onde correr, não sei que você seja um alienígeno, um extraterrestre, essa lei não vai se aplicar em ti. Então, muitas pessoas falam, Léo, mas eu estou em déficit calórico, eu estou comendo menos que eu gasto e eu não emagreço. Mentira, você não está, beleza? Ou então, o que pode acontecer às vezes é de você confiar fielmente na balança. E aí isso talvez te prejudique um pouco. Porque como o Mike falou também no começo da live, emagrecer e perder peso é muito fácil, qualquer pessoa consegue. A gente está falando aqui de perda de gordura. E é possível acontecer, por exemplo, uma perda de gordura e o peso corporal subir na balança. Como assim, Léo? Você pode ter ganhado massa muscular mais do que ter perdido gordura. Você pode ter acumulado um pouco de líquido, ter comido um pouco mais de carboidrato, ter aumentado um pouco o acúmulo de glicogênio. Enfim, você pode não ter ido no banheiro, entendeu? Você pode ter bebido mais água naquele dia, N fatores que vão fazer. Então, a grande questão é o seguinte, o peso corporal, se a gente fosse colocar, por exemplo, assim, aqui é o ponto A, que você iniciou o cutting, e aqui é o ponto B, que você finalizou o cutting, sei lá, 5 meses depois. O teu peso corporal, ele vai fazer assim, ó, ele vai ficar oscilando, mas ele vai descendo. A média vai descer, mas dias ele vai estar lá em cima, dias ele vai estar mais baixo, tal, só que a perda de gordura no déficit calórico, ela é bem linear. Então, você vai estar perdendo gordura em todo o processo de cutting. Já que lembra que a gente falou que a perda de gordura, ela é limitada, ela tem, digamos, um limite máximo que a gente não vai falar em números, porque isso não existe também, é um fator individual, mas a grande questão é, o peso corporal ele vai oscilando, mas a gordura ela vai descendo o déficit calórico, tá? É uma regra, é uma lei, lei da termodinâmica que nem o Mike falou. Então, entendendo isso, você já começa a ver que, na verdade, é, digamos que mais simples do que se imagina, porque as pessoas ficam muito complicando muito, tipo assim, ah, mas qual alimento eu tenho que comer para definir? Qual alimento eu não posso comer, né, para não acumular gordura localizada no abdômen? Essas coisas não existem, porque depende de todo o contexto de balanço calórico, como o Mike explicou.
Exatamente, o balanço calórico, que é o primordial, até para quando você quer ganhar massa muscular, claro que a live hoje é focada em emagrecimento. Você tem que saber esse seu número, esse seu gasto diário. E sobre às vezes, ah, eu estou comendo menos calorias do que eu gasto, mas eu não estou emagrecendo. A gente tem dois pontos aí. Ou você estimou errado essas calorias, foi lá no sitezinho, que daqui a pouco a gente vai contar qual que é, para estimar seu metabolismo e seu gasto diário. Aí a pessoa às vezes trabalha o dia inteiro sentada e foi lá e botou que é uma pessoa ativa. Ah, mas eu treino pesado, eu faço musculação pesada, eu faço meia hora de cardio todo dia. Só que entenda, o gasto de um treino, um gasto de um cardio é muito pouco. Comparado às atividades do seu dia. Então, tu passa o dia inteiro estudando, o dia inteiro sentado, trabalha sentado, cara, teu gasto é muito baixo, e você estimou demais, superestimou esse seu número. Então, ou seja, você não está consumindo menos calorias que você está gastando. Por isso, primeira dica de todas, quando vocês forem estimar o metabolismo de vocês, o gasto diário de vocês, testem. As primeiras duas semanas, primeira semana, segunda semana, são de teste. Por isso que a gente está falando, começa um pouquinho antes, porque vai ser teste. A gente vai tentar descobrir se seu peso vai subir mesmo, se o seu peso vai baixar, se ele vai se manter, para a gente realmente saber se a gente está no caminho correto, né?
Excelente, gente, pega ali 2, 3 semanas se for necessário, se pesa o máximo de dias possível e faz sempre a média semanal. Né, faz sempre a média. Por que a média? Porque, como eu estava falando, né, um dia você bebe mais água, menos água, um dia você vai mais vezes no banheiro, não vai no banheiro, um dia você come um pouco mais no jantar e, de repente, isso influencia no peso que você está na manhã seguinte, algo assim, e nem sempre o peso corporal subir significa que você ganha gordura. Então, você se pesa vários dias na semana, né, o máximo de dias que conseguir, se possível, todos os dias, em jejum, né, sempre lembrando, né, é meio que obrigatório ser um peso de jejum, e aí você vai acompanhando se esse...
Pelo menos no mesmo
horário, mas eu, sinceramente, mesmo que seja no mesmo horário, mesmas situações e tal, mas sei lá, às 5 da tarde, eu já não posso te considerar. Por quê? Porque, sei lá, o cara pode ter ido a pé para a academia um dia e em outro dia ter ido de carro. Enfim, é muitas variáveis e a gente sempre vai ter a pulguinha atrás da orelha. Eu sempre recomendo, começou a fazer, por exemplo, uma consultoria comigo, compra uma balança. Se você quer ter resultado, compra a balança. Se você não quer comprar a balança, beleza. Mas sim, teu resultado vai ser comprometido porque a gente não vai ter essa garantia, entendeu? A gente vai acabar perdendo, às vezes, mais tempo tentando achar como que é, qual que é o seu gasto energético realmente, né? Enquanto você podia ter comprado uma balança facilitada. Então vai lá, se pesa, tira essa média semanal e aí você vai ter uma noção, pô, essas calorias que eu tô comendo, tá fazendo eu perder meu peso, né, tá perdendo peso corporal, tá reduzindo, tá ganhando, tá mantendo, aí você consegue ver se a estimativa está correta ou não.
É, e essa estimativa, já vamos dar um site que eu gosto muito de usar, que é o CalculWord. Lá tem várias calculadoras, não é somente taxa metabólica, mas assim, galera, se vocês botar calculadora, taxa metabólica basal, vai ter diversos sites. Um que eu recomendo muito, do Gorgonoid também, é uma baita calculadora dele, no site do Gorgonoid. Bom. E essa estimativa de Harris Benedict, acho que tá certa a pronúncia.
Isso, é.
É um cálculo que a gente se baseia através da altura, a idade, o peso e o sexo. E isso pra gente tentar estimar a nossa... Nosso metabolismo, aquilo que eu falei pra vocês ficam parados. Ele ainda dá um plus, que é o nível de atividade, que ele vai tentar complementar aquele gasto que eu falei a mais pra vocês. E ele vai te dar um número de partida, gente. Isso é um número pra vocês terem de início, entendeu? Para vocês, tá, isso aqui é o que eu acho que eu estou gastando. Então agora eu vou ou consumir a mesma coisa para saber se está certo, porque daí teu peso vai se manter, ou já consumir um pouquinho menos para ver se seu peso vai descer. Só que, Léo,
Perfeito.
um erro que eu vejo muito das pessoas é, tá, eu vi que meu gasto calórico deu 2,5. Vou então começar a dieta segunda-feira. Vou consumir 1.500 calorias. 1.000 calorias de déficit, será que tá bom?
Pois é, né? Muito, muito agressivo, galera. A gente tem que entender aquilo que eu falei, né? O nosso corpo tem ali o limite de perda de gordura, tem que ser um processo gradual para não arriscar a perda de massa muscular, etc. Então, um déficit calórico recomendado, de uma maneira geral, é algo em torno de 250, 500 calorias em primeiro momento. Então, por
Então,
exemplo, se o Mike gastava ali 2.500, o Mike pode comer 2.000, 2.250, por exemplo, algo em torno disso. Se você for um indivíduo muito acima do peso, tipo obesidade, grau 3, grau 2, pode ser talvez interessante um déficit de 1.000 calorias. Por quê? Porque daí você precisa ter essa perda de peso um pouco mais rápida, né? E isso você vai conseguir, porque quanto mais peso você tem, mais facilidade você tem de perder, né? Então você precisa ter um resultado um pouco mais imediato, até porque essas calculadoras às vezes podem estimar um pouco errado o seu metabolismo. Como grande parte do seu peso corporal é de gordura, né? Você provavelmente não é um indivíduo tão ativo e tal, às vezes ali um déficit só de 200 calorias, 500 calorias, acaba sendo pouco para você. Então, se você for um indivíduo obeso, até pode ser um déficit um pouco maior, até 1.000. Mas se você é um indivíduo ali pouco acima do peso, sabe, que não tem uma obesidade, algo assim, cara, no máximo 500 calorias é suficiente. E aí depois disso, muita paciência, tá? Muitas pessoas acham que tem que reduzir as calorias a cada semana, a cada 15 dias, algo assim, não é regra, tá? O que eu gosto de fazer? Se pesar em jejum, como eu estava falando, se ficou ali cerca de 3 semanas, 2 semanas com peso estagnado, aí sim pode ser um indicativo que de repente a perda de gordura não está acontecendo de forma eficiente, você não está mesmo em déficit calórico, tá? E aí sim pode ser interessante ajustar a dieta. Mas se o peso está descendo, nem que seja 100 gramas, 200 gramas por semana, não há necessidade da gente mexer na dieta. Por quê? Porque vai queimar cartucho. Se você fica mexendo na dieta toda hora, diminuindo um pouquinho de calorias, daqui a pouco você já está comendo tão pouco que não tem para onde correr. E aí você talvez vai se olhar no espelho e você ainda não chegou no seu objetivo. E aí não vai ter o que fazer. Então, né, sempre é bom a gente pensar na sustentabilidade desse planejamento, desse protocolo aí para fazer um cutting para o verão, por exemplo. Então, tenham paciência, tá? Usem essa, mais ou menos essa margem de 14, 20 dias acompanhando o peso corporal, estagnou, beleza. Agora eu posso pensar em mexer.
Exatamente. E assim, o imediatismo é o maior vilão de vocês no cutting. Então, assim, às vezes até com o próprio treinador de vocês, o próprio nutricionista, o próprio coach, pô, meu coach ele não atualiza semana a semana, mês por mês, mas virei o mês, meu coach não atualizou minha dieta, ele não tá pagando ele pra nada. Só que tu ainda tá descendo teu peso ainda tá baixando. Tu vai, como o Léo falou, tu vai queimar cartucho, tu vai gastar calorias a menos. Que vai chegar um ponto que teu peso vai estagnar e tu já vai ter feito um corte. E para onde tu corre? Daqui a pouco tu tá consumindo a mesma quantidade de calorias que teu metabolismo gasta, que teu corpo
Exato.
realmente precisa. O legal mesmo de uma dieta é que você faça esse déficit através de nível de atividade, ou seja, tu dê pro teu corpo o que ele realmente precisa para as funções vitais dele e você usa esse déficit através de nível de atividade, fazendo cardio, fazendo treinando, aumentando o seu as suas atividades diárias, caminhando mais, namorando mais, indo no mercado a pé em vez de Uber. Então, para você não realmente precisar baixar tanto o teu metabolismo. E tem uma pergunta no nosso chat, para quem estiver ouvindo no podcast. O Cardoso perguntou, o gasto calórico varia muito por genética? É legal que essa pergunta ele encaixa no ponto que a gente está agora no nosso assunto. E, cara, eu tenho um exemplo do aluno meu, do Lucas, que ele tem 80 e poucos quilos, ele tem, cara, 25, 20 e poucos quilos a menos que eu. Ele consome 5 mil calorias por dia. E o peso dele tá quase estagnando. Eu tô consumindo 2.600 e eu tenho quase 25 quilos a mais que ele. E aí,
Exatamente.
é a individualidade. Ah, ele
Com
tem um gasto enorme, sim, ele trabalha, faz um trabalho braçal, ele caminha, ele é uma pessoa ativa. Mas assim, desde a sua infância ele sempre foi. Sempre teve um gasto calórico muito grande. Acho que o Léo pode até falar melhor sobre isso.
Sim, não, com certeza tem influência genética, né? Claro, obviamente, né? Até porque quando a gente vai considerar, por exemplo, o gasto calórico, tem o fator peso corporal, idade, altura, gênero e tal. Isso também é uma questão individual, obviamente. Mas você pode pegar o mesmo indivíduo não, né? Dois indivíduos, com o mesmo peso corporal, com a mesma altura, com a mesma idade, com o mesmo gênero, e pode dar um gasto energético diferente. Mas eu não acho que seja tão significativo, ao ponto de, por exemplo, Pega um clone do Mike, o clone do Mike queima 2.000 calorias a mais, 1.000 calorias a mais. Eu acho que isso não acontece, tá? Não de uma forma tão fácil, só se for alguma coisa muito rara. O que pode acontecer é o indivíduo ser muito ativo. É aquilo que o Mike falou, o cara anda muito, o cara caminha demais, o cara tem um trabalho muito, né, muito exaustivo, que fica muito tempo em pé, muito tempo caminhando. Sei lá, o cara, por exemplo, é um carteiro, ou é um professor, alguma coisa assim. Esse cara vai ter um gasto energético diferente, né? Um gasto energético muito maior do que alguém que trabalha em um escritório, Uber ou alguma coisa assim. Então, eu já vivi isso, né? Por exemplo, quando eu fiz teve um cutting que eu fiz, que eu terminei ele comendo cerca de 2.600 calorias, beleza? E fiquei, tipo, muito seco. Foi o percentual de gordura mais baixo que eu já tive na minha vida, comendo 2.600. No último cutting que eu fiz, eu tive que baixar para 1.900, não sequei como aquela vez. Por quê? Por conta da minha rotina, porque agora eu fico mais tempo sentado, trabalho com consultoria online, aqui no Instagram e tal. E antes eu dava aula em academia, então eu dava muitos passos no dia, nem fazia tanto cardio, fazia pouquíssimo cardio. Então, só o fato de eu estar mais ativo no dia fazia com que eu gastasse muito mais calorias e eu conseguia entrar em déficit calórico muito mais facilmente. Então, eu acho que essa parte de se manter ativo é muito mais importante, tá? E muito mais relevante que a genética, obviamente, e é uma das coisas mais negligenciadas durante o cutting, né? As pessoas perguntam, quanto tempo fazer de aeróbico, quanto tempo fazer de musculação, algo assim, e ficar ativo no dia vai ter um gasto energético muito mais significativo comparado a essas duas atividades, tipo, muito mais significativo mesmo.
Exatamente. Pessoal, você pega muito na questão do treinamento, para aumentar o gasto calórico, mas o que realmente aumenta é a questão do ser ativo, né? O nosso NEAT, né, que é um termo em inglês.
Exato.
Ele...
É, não exercise...
É, que são tarefas que não são...
Uma coisa assim, é.
Que a gente gasta em calorias. Ou seja,
não exercise active factor. É isso aí.
Exatamente. Opa.
Peraí, tava me ligando, conseguiu ouvir?
Tranquilo. E, tá. Cara, o gasto calórico influencia demais, principalmente pelo seu nível de atividade. Bem como o Léo falou, hoje em dia ele trabalha em home office e vocês viram a diferença do gasto de
muito
calórico dele no final de um cutting para outro. E isso muda totalmente.
É bem absurdo a diferença.
Exatamente. Então você achou seu... Vou retomando um pouquinho. A gente achou o seu metabolismo basal, achamos o seu gasto calórico, estimamos. Você fez lá 2-3 semanas de teste. Pô, acertei. Meu peso ele tá caindo devagarzinho, sei lá, 500 gramas por semana. Algo gradativo, ou pelo menos eu achei, meu peso estagnou comendo as mesmas quantidades calóricas do que eu achei o número, então já tem um ponto de partida. Fiz lá meu primeiro corte, 300 calorias, 400 calorias. Segundo passo, tu tem as calorias em mãos, você tem que agora pensar nos macros. A gente tem que pensar nos macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras por um cutting. Você vai ter que dividir esses três macros para sua dieta. Não adianta só pensar em calorias e fazer uma dieta onde tu consuma, sei lá, 150 gramas de gordura num dia, uhum, e no outro tu consuma 20 e ficar variando assim, mas ah, não, mas eu tô batendo a quantidade calórica. Não é tão simples assim, né? A gente tem que equilibrar agora os macros que a gente tanto bate, né? Que a gente fala na dieta flexível. O que são esses
três
macros? Como é que a gente faz um creatinine?
Perfeito. O déficit calórico que a gente falou, né, o balanço calórico também, ele vai ditar se você vai perder peso ou não, né, vai ser basicamente isso. Só que os macronutrientes, eles são muito responsáveis pela qualidade dessa perda de peso. Aquilo que a gente falou, se você está perdendo massa muscular ou não, se você está conseguindo manter a massa muscular ou não, se esse peso está perdendo realmente de gordura, enfim. Então, os macros, eles são basicamente como que você vai bater as suas calorias, né. Então, vai ter ali o carboidrato, a proteína e a gordura, como o Mike falou. Basicamente, o carboidrato, ele funciona como a nossa principal fonte de energia, inclusive para o cérebro. Então, por isso que é muito importante não cortar os carboidratos da dieta. Muita gente acha que numa dieta de cut tem que zerar, que, né, tem que diminuir muito e tal. Só que, na verdade, se você faz isso, tem uma queda de desempenho no treino, vai fazer com que você treine menos, né, tenha uma performance um pouco reduzida, isso vai diminuir seu gasto energético, isso vai talvez facilitar a perda de massa muscular. Então, na verdade, vai contra o seu objetivo. Os carboidratos, eles são importantes sim durante o cutting. As gorduras são muito responsáveis pela, né, regulação de hormônios, absorção de algumas vitaminas, e, enfim, mais uma questão realmente. Oi?
Principalmente para o nosso público, que grande parte é natural, então a gente pensa.
Exatamente.
Ou até de hormônios relacionados à parte do sexo, né? Testosterona.
Isso, perfeito. Exato.
Zerar a gordura é um tiro no pé. Até para relacionamento.
Com certeza. A gordura sempre tem que ficar ali em cerca de 20, 30% da dieta, né? Ou talvez até um pouco menos, talvez 15%, mas abaixo disso é muito, muito difícil de chegar. Não vai ser saudável, tá? Não vai ser produtivo. E o terceiro macronutriente seria a proteína. A proteína é o nutriente construtor. Então, ela vai ser utilizada ali para síntese proteica, vai ser utilizada para construção de massa muscular, ela tem efeito de saciedade também. Então, é muito, muito importante nas proteínas estarem altas durante esse processo de cutting para você conseguir manter sua massa muscular. E ela também, como tem esse efeito de saciedade, é muito interessante dessa dieta aí de cutting e emagrecimento.
Exatamente. Então, assim, a gente tem um número, você fez um corte, você sabe que são os macronutrientes. Cada nutriente ele tem uma caloria, tem um número calórico. Só para a gente dar uma pincelada, por exemplo, carboidratos e proteínas a cada grama tem 4 calorias e gordura a cada grama tem 9. Então, ou seja, as calorias elas são consequência dos macros, entende? Quando você pega um rótulo de um alimento, lá diz a quantidade calórica, só que abaixo diz os macronutrientes. E a formação desses 3 macros é o que dá o número total de calorias. Eu, no início, eu não sabia, tem muita gente que não sabe. Às vezes pensa que uma coisa é diferente da outra. Caloria é uma coisa, macronutriente é outra. Não, calorias são consequência dos macronutrientes. Isso. Por isso que às vezes tem alimentos que são pequenos, que têm mais calorias do que alimentos que são maiores. Isso é a questão de densidade do alimento, porque às vezes um alimento pequeno tem mais gorduras, e como eu falei agora há pouco, a gordura ela é bem mais calórica do que um carboidrato e uma proteína. Então,
perfeito.
A gente tem recomendações sobre esses 3 macronutrientes para a gente começar. Como o Léo falou, a proteína é um macronutriente construtor que vai te trazer saciedade no cutting, então a gente tem que dar uma atenção para ela, a gente tem que pelo menos manter ela um pouco acima do que tu faria no bulking, principalmente no cutting, porque ela também vai evitar o catabolismo, ou pelo menos grande parte dele. Você imagina que você está perdendo peso, teu corpo está fazendo queima de gordura, mas ele não vai queimar somente gordura, ele vai usar os seus estoques de glicogênio muscular. E uma das formas da gente proteger essa massa muscular é mantendo a proteína a um nível um pouquinho maior, né? A gente tem certas recomendações, né, Lá?
Com certeza, com certeza. As proteínas, galera, a gente sempre vai tentar deixar ali numa média de 2 gramas quilo. O que eu quero dizer? A cada 1 quilo de peso corporal, 2 gramas de proteínas. Se o indivíduo vai lá e tem, sei lá, um peso corporal de 80 quilos, ele vai poder ingerir ali cerca de 160 gramas de proteína. É uma média, tá? Pode ser mais, pode ser um pouco menos. A gente tem ali uma recomendação de 1,6 até 2,5 para hipertrofia. Agora, para uma dieta de cutting, a gente já tem mais recomendações de 2 gramas quilo, a talvez 2,5, até mesmo 3 gramas quilo. Pode ser interessante. Também tem estudos mostrando a eficácia, mas não a necessidade. É isso que a gente tem que entender. Funciona? Funciona, mas não é tão necessário. Cerca de 2 gramas quilo já vai...
com necessidade.
Exato, já vai dar muito certo ali. Então, essa é uma boa recomendação, mas para obeso, na realidade, eu gosto de trabalhar ainda com menos proteína, por aquilo que eu falei anteriormente, né? A maior parte do peso corporal do obeso é de gordura. E um cálculo ideal, digamos assim, de proteína, que até essa recomendação de 3 gramas quilo, seria baseado na massa muscular, né? No peso de massa muscular. Só que uma coisa que é muito difícil da gente conseguir averiguar com facilidade, com eficiência, tá? Exatamente quantos quilos a pessoa tem de massa muscular. Então, essa recomendação de peso corporal, 2 gramas quilo, é um pouco mais interessante. E aí, como obeso, boa parte do peso dele é de gordura, pode usar, de repente, um pouco menos, 1,8, 1,6, já cheguei a usar 1,5, que não tem problema, porque daí, se for considerar a massa muscular dele, acaba dando aí 2,5, às vezes 2 gramas quilo com facilidade.
Exatamente. Então, a gente tem que também entender um pouco da composição corporal. Por isso que é interessante vocês fazerem uma avaliação física quando forem iniciar um cutting. Além de usar isso de parâmetro para, por exemplo, fazer uma avaliação a cada mês, no cutting pode ser mais frequente essas avaliações, uma vez a cada 2 meses, para vocês terem parâmetros, para vocês não se basearem somente pela balança, né? A balança, ela auxilia muito a gente, mas ela não distingue o que é massa muscular e o que é gordura. Então, pega uma pessoa que não tem rotina nenhuma e começa um protocolo de um treino decente, um sono decente, uma rotina, cara, essa pessoa, mesmo em cutting, ela vai ganhar massa muscular, porque ela estava no limbo e ela começou a ter constância, começou a treinar direito, então ela vai perder gordura e ganhar massa muscular. Então, ou seja, a balança não vai às vezes esconder, te mentir isso. Então, é interessante fazer a avaliação física também para a gente saber o que é massa magra e o que é gordura. Não precisa você fazer esse cálculo da proteína pela massa magra se você tiver um parâmetro legal de percentual de gordura, não tiver num nível, um grau de obesidade. É como o Léo falou, se você tiver num grau de obesidade, chuta para menos o nível de proteínas, porque boa parte do seu peso é tecido adiposo, não vale a pena daí... você tem a proteína tão alta, né? Até porque daí você vai ter que reduzir os carboidratos, que pra mim, cara, no cutting é o nutriente que mais... é o que eu mais sinto. Porque é o que vai me trazer realmente paz de espírito quando eu estou comendo.
Não, mas é real.
Mas é cortar o carboidrato no cutting.
O carboidrato é o mais maleável, né? É comum, por exemplo, a pessoa ficar com a mesma quantidade de proteína, a mesma quantidade de gordura no bulk ou no cutting. Às vezes, por exemplo, no cutting é interessante ter mais proteína. É interessante, mas às vezes a pessoa ela perde, sei lá, 3, 5 quilos e ela continua usando a mesma quantidade de proteína. Aquela quantidade de proteína é mais grama quilo do que ela estava no off, pelo fato de ela ter perdido peso, né? Então, a proteína e gordura é algo que você não precisa ficar ajustando sempre. Já o carboidrato, então, vai ser o que você vai subir ou vai descer. No caso do cutting, né, provavelmente vai reduzir. É, só para a gente continuar antes de falar sobre as recomendações de carboidrato, então, depois que você calcula a proteína, o ideal é você calcular a gordura. Você pode usar algo em torno de 1 grama quilo. Então, se o indivíduo pesa 80 quilos, ele pode usar 80 gramas, ou talvez até um pouco menos, 0,8, até 0,6 eu acho interessante. Ou então você pode simplesmente usar aquela recomendação que eu falei de 20 a 30% da sua dieta vindo de gordura. Vai dar praticamente o mesmo número, tá? Mas pro grama quilo eu acho um pouco mais preciso. Aí depois que você estimou suas calorias, você também calculou a quantidade de proteína diária, a quantidade de gordura, basicamente o resto das calorias que sobrou são os carboidratos.
Vamos tentar para deixar um pouquinho mais claro. Já deu para dar um baita norte, mas imagina assim, tu fez o seu cálculo lá, deu 160, o indivíduo de 80 quilos que a gente deu exemplo, né? Deu lá 160 gramas de proteína para você consumir no início do seu cutting. Deu 80 gramas de gordura porque você vai usar 1 grama de gordura por quilo corporal. Então você sabe que você tem 160 gramas de proteína e 80 gramas de gordura para bater no seu dia.
Uhum.
Você vai fazer a soma dessas calorias, ou seja, você vai fazer 80 vezes 9 da gordura, e você vai fazer 160 vezes 4 da proteína. Eu vou até abrir uma calculadora porque eu sou péssimo.
Ah, tá. Calcula aí.
Por quê? A gente tendo um número calórico desses dois, você vai ter a caloria tanto da proteína quanto da gordura, você vai somar essas duas calorias. Se minha calculadora funcionasse, ia ser legal.
É, você tem calculadora no celular. Vê se foi.
Isso.
Não, que é que tem calculadora hoje em dia?
Por exemplo, as gorduras, 720 calorias. As proteínas, 640. Então você já tem as calorias. Lembra, a gente começou pelos macros e as calorias são consequências desses dois nutrientes. Então a gente sabe que se a gente somar os dois, é 1.360 calorias. Proteínas mais gorduras, os dois nutrientes que você tem que bater no seu dia, 1.360 calorias. Uhum. E aí você tem a sua meta calórica diária. Dá um número aí, Léo.
Ah, 3 mil.
Ah, mas que cutting...
Agressivo não, né? Um cutting bem conservador. Não, o cara é um maratonista. Não, pra ficar mais fácil, um número redondinho.
Isso. Sobraria 1.640 calorias pra você. Mas não é que sobra essas calorias. Essas calorias, elas são dos carboidratos.
Perfeito.
Então você vai pegar essas 1.640, vai dividir por 4.
Porque cada grama de carbo tem 4 calorias.
Isso, vai dar 410 gramas de carboidrato. Parece confuso porque a gente está falando de matemática, número, mas é só para vocês terem o norte e entender.
Uhum.
Proteínas, gorduras, o que sobra de calorias a gente usa de carbo.
Exato. É, mais prático ainda, você vai pegar todos esses números que a gente está falando, né, e você vai colocar dentro de um aplicativo contador de calorias, para poder fazer a contagem da sua dieta e tal, saber se você está batendo sua meta ou não. E aí, quando você for colocar dentro do aplicativo, só de você ter colocado lá as proteínas, as gorduras, o restante já vai aparecer como carboidrato. Então, você não precisa também fazer todo esse cálculo manual, porque provavelmente o aplicativo já vai fazer isso para ti. A gente só está falando esses números aqui, porque às vezes os aplicativos podem dar um número talvez meio nada a ver, tipo uma proteína muito baixa, ou uma gordura muito alta, algo assim, só para você ter uma ideia de como que é a recomendação. Mas às vezes também você pode usar o aplicativo, ele dá um número bem parecido com a gente, você poder seguir ele ali até por uma questão de praticidade, já está ali pronto, deu um número bem parecido. Então, mas é legal você usar essas calculadoras que a gente falou, principalmente de calcular o gasto energético, para calcular o déficit e tal, para ver, porque também esse aplicativo ele pergunta normalmente, né, se, por exemplo, quantos quilos você quer perder? Aí você coloca lá, quero perder 10 quilos, para quando? Se você coloca mês que vem, ele vai querer que você realmente perca para o mês que vem, para atingir esse objetivo, vai tirar um déficit calórico muito absurdo, que é aquilo que a gente falou. E aí você talvez consiga perder aquele peso, mas muito de massa muscular, que nem a gente falou também. Então só tomar esses cuidados, tá? Mas de uma maneira geral, o aplicativo vai te ajudar bastante aí na hora de subir os macros.
Use o aplicativo a seu favor, mas não use as metas do aplicativo. Use as suas metas. Faça as suas metas por fora e use o aplicativo para ele te dizer o quanto você está consumindo. Você vai lá fazer sua refeição de manhã, vai botar a quantidade de alimentos que você comeu, ele vai te dizer quantas calorias, quantos nutrientes você consumiu, e você vai negativando no que você tem de meta. Imagina que você tem, lá, o Léo falou 3 mil calorias, você tem, é como se fosse dinheiro, você tem 3 mil reais para gastar nesse dia, sei lá, e você tem que consumir essas calorias durante o dia. E a cada refeição que você vai fazendo, vai diminuindo esse teu saldo que você tem diariamente para você gastar.
Exato.
A gente deixa o carboidrato por último, porque ele é o macro que a gente vai mexer, principalmente no cutting. A gente pode fazer diversas coisas com ele. Aí entra outros assuntos que a gente pode abordar futuramente, ciclo de carboidrato.
Ciclo de testosterona.
Diversos modos que a gente pode utilizar o carboidrato de maneiras estratégicas para buscar um cutting. Mas a gente está buscando algo mais simples para você começar hoje, começar no início de agosto, e pelo menos chegar com um shape bom, estético, para janeiro. Uhum. Então você tem um ponto inicial. Mas claro, você vai pegar tudo que você abordou aqui e vai ter que estudar, vai ter que correr atrás, vai ter que abordar mais isso, muito mais profundamente. Né?
Perfeito. O Luciano perguntou ali no chat como saber, né, se uma estimativa das calorias que é necessária. A gente comentou, acho que foi um pouco antes de você de repente chegar na live, mas vai ficar salvo no podcast depois, e aí você pode conferir, mas a gente falou que é basicamente só jogar lá no Google calculadora de gasto energético, calculadora de taxa metabólica basal. Os primeiros sites que aparecerem ali são confiáveis, tá? E aí você coloca lá seus dados e ele dá uma estimativa. Aí depois, com essa estimativa, você vai testando se realmente esse cálculo foi correto ou não. A gente explicou melhor, mas se no podcast eu não vou ficar repetindo aqui o passo a passo. Mas no geral é isso, beleza? Depois é só conferir nas plataformas de áudio. Mas enfim, a gente falou agora sobre SMAC, sobre calorias e tal. E aquilo que a gente falou antes, né? Não faça ajuste na dieta de uma forma fixa, uma forma assim, muito, como eu posso dizer, meio que obrigatória. Não tem essa necessidade, vai avaliando a necessidade. E basicamente sobre a alimentação, sobre dieta, eu acho que é isso que a gente tinha para falar para vocês, né? Se mantém déficit calórico, com as quantidades de macros, sejam consistentes na dieta, obviamente. Não adianta, às vezes, você, de repente, não seguir a dieta, não bater os macros, o peso não descer, você não perder gordura e você falar assim, putz, preciso ajustar essa dieta. Vejo muitas pessoas fazendo isso, principalmente, por exemplo, seguindo dieta de segunda a sexta, não segue dieta no sábado e domingo, e aí chega na segunda, o peso não desceu, pô, preciso cortar as calorias. Não é assim que funciona, tá? Porque você não seguiu o plano. Então você foi lá, planejou tudo direitinho, bolou um caminho, bolou um planejamento, segue ele, né? Pô, não necessariamente arrisca, né? Claro que vai ter altos e baixos, mas segue ele de uma forma consistente para realmente saber se esses cálculos foram corretos, foram adequados para você ou não. É, se você não segue a dieta, você não vai, não tem essa de, ah, não sei se eu acertei, na verdade, no cálculo do gasto energético ou não, se eu tô perdendo gordura ou não, ah, eu não estou em déficit calórico, você não segue a dieta. Então é necessário ter essa consistência.
Exatamente. Uma coisa que pode ajudar para esses casos é, pega, se você tem, sabe quanto você tem que consumir diariamente, calcula isso por 7 dias, você vai saber quanto você vai consumir na semana. E aí você pode buscar abordagens mais flexíveis, por exemplo, deixar mais calorias para o fim de semana, diminuir um pouco durante a semana. Só que, claro, isso é algo que você vai ter que pensar, vai ter que estudar um pouquinho para não fazer algo agressivo, para não fazer nenhuma loucura, consumir 1.500 durante a semana para querer consumir 5.000. É algo que
não permite, né? Tem não é interessante.
Tem que ser uma abordagem.
É uma abordagem que é bem viável, dá para fazer. Por exemplo, galera, que a gente está falando, vamos supor que você tem que consumir 2.000 calorias por dia. Um exemplo, tá? Você pode tranquilamente tirar, por exemplo, 100 calorias do dia, por exemplo, diminuir 100 calorias de segunda a sexta, então você vai ingerir 1.900 e vai sobrar essas 500 calorias. E você aumenta, por exemplo, 250 no sábado, 250 no domingo. Um exemplo, tá? Então você come um pouco mais no final de semana e come um pouco menos no dia de semana, mas no final da semana vai dar na mesma, porque o que a gente falou, lembra? Consistência, regularidade, é isso que vai importar. Não é um dia em déficit calórico que te emagreceu, são vários dias, é uma sequência.
Então você sabe que precisa ter consistência, você precisa ter um déficit calórico consistente, você sabe que não pode ser radical, porque se você cortar tudo de uma vez, seu corpo vai estagnar e você não vai ter mais de onde tirar. Então você sabe que precisa ter paciência, demora, o processo é lento. E, cara, acho que a maior dica que a gente pode dizer é: tenha paciência, se mantenha ativo, quanto mais ativo possível, melhor, porque isso vai aumentar seu gasto calórico. E a melhor coisa do mundo é poder emagrecer comendo mais. Pensa assim: eu preciso emagrecer, ou eu como menos ou eu gasto mais. Eu vou preferir gastar mais do que comer menos. Porque eu gosto de comer, isso me traz saciedade, isso me traz Melhor para mim. Então,
ninguém quer ficar com fome, né? Ninguém quer ficar com fome no cutting. E quanto mais você come no cutting, mais provavelmente carboidratos você vai estar ingerindo também. E isso vai fazer com que você mantenha melhor o seu desempenho no treino. Inclusive, agora falando sobre treinamento, né, de cutting e tal, muitas pessoas têm dúvidas se tem diferença de um treino para perder gordura, um treino para hipertrofia e tal. E, na verdade, não tem diferença, galera. Um treino de bulk, um treino de cutting, um treino de manutenção, que seja, é o mesmo. Tá? O que vai mudar vai ser realmente essa parte da dieta. Por isso que a gente começou falando disso, tá? Então, o carro-chefe para você ficar definido, perder a gordura corporal e deixar seus músculos visíveis é a dieta. Só que o treino também tem a sua importância, né? Total importância, igualmente importante, porque você precisa manter essa musculatura, porque senão não vai ter o que aparecer, não vai ter a definição muscular, afinal não tem nada ali, e também para manter a densidade, manter a musculatura cheia e tal, para realmente a definição muscular ser uma coisa significativa e estético. Então, o treino, né, se você come um pouco mais, você consegue ter esse bom desempenho no treino, e você consegue manter essa massa muscular e talvez até mesmo ganhar. E é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, seja perdendo desempenho por estar comendo muito pouco, né, isso ser um erro, ou então até mesmo por acharem que elas têm que ter um desempenho, digamos, pior nos treinos porque elas estão em cutting. Exemplo, eu vou lá e coloco, sei lá, 100 quilos no agachamento para 8 repetições. Iniciei meu cutting, automaticamente eu tenho que começar a fazer 15 repetições. Vou baixar essa carga pela metade, alguma coisa assim. Então a pessoa ela começa a mudar a configuração do treino dela para repetições mais altas, descansos mais curtos e tal, só porque ela está em cutting. E ela não percebe que ela está, na verdade, começando a treinar mais leve, treinando mais fofa, né, que eu gosto de brincar, do que ela estava antes. E aí pensa no seu corpo, imagina o seu corpo fazendo o seguinte, pô, esse cara está me ofertando poucas calorias, está me ofertando, né, poucos nutrientes, me ofertando pouca, realmente, combustível, e ainda está treinando pouco, está treinando menos. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou perder essa massa muscular que eu estou, porque, né, não há necessidade de mantê-lo, esse cara já não está treinando bem, esse cara não está fazendo força, digamos assim, e está me dando pouca comida. E aí acontece a perda de massa muscular. É muito, muito comum de acontecer. Tá? Então, o seu treino, você tenta manter ele o mais intenso possível. Quando eu falo intenso, estou me referindo às cargas. Tá? A intensidade na musculação é carga. O treino deve manter os pesos. Tá? Se você estava fazendo 8 repetições com 100 quilos, mantenha aquela carga, mantenha aquele número que serve, aquelas repetições. Não há necessidade de mudar nada.
Isso. E assim, você vai ter uma perda de força durante o cutting, é normal, mas assim, não é nada agressivo. Se você começou o cutting hoje e semana que vem você está sem força, é algo puramente psicológico. Você não perdeu essa força em uma semana. Você vai lá pro final do seu cutting e começar a se sentir um pouco mais fraco. Mas assim, não é algo nada assim gigantesco, assim, uma grande diferença de ter que diminuir pela metade. Isso não existe.
Não. Porque inclusive,
a gente está falando de um cutting saudável, um cutting não. A gente não está falando de extremo, de chegar a 4% de gordura, 5% subindo. A gente está falando de um cutting pro verão, onde você vai ficar
saudável. Exatamente. Não, sim, inclusive é muito normal também você ter ganho de força no cutting. Pensa comigo, por exemplo, o cara, sei lá, obesidade, ele acabou de entrar na academia e está em processo de cutting e tal, ele vai conseguir ganhar força. Claro, né, ele é iniciante, mas também uma pessoa comum, né, que está num peso corporal mais comum, digamos assim, ela também vai conseguir fazer isso. Até porque muitas pessoas não prestam atenção. Mas pensa comigo o seguinte, vou pegar ali o mesmo exemplo. A pessoa fazia 8 repetições com 100 quilos na barra, por exemplo, do agachamento, e sei lá, ela pesava 80 quilos. Se ela vai lá e baixa o peso dela para 75 e ela manteve essas 8 repetições com 100 quilos, ela ganhou muita força, baseado no peso corporal. Entendeu? Então é muito comum você ganhar força também no cutting por conta desse processo. Às vezes você só manter as suas cargas de treino vai fazer com que você ganhe força, já que seu peso corporal desceu, entende? Então é muito importante que a gente entenda essa parte.
Exatamente. E pensa assim, essa musculatura ela só está no teu corpo porque você deu uma função a ela. Você só tem o quadríceps porque você agachou lá com aquela carga, com aquele volume de treino. O trabalho que você realizou na academia. Então, como o Léo falou, se você diminuir, mudar seu treino, porque tu acha que precisa fazer mais descanso, mais repetições, descansar menos, porque tá em cutting, precisa suar mais, você vai parar de dar essa justificativa pro teu corpo para manter aquela massa muscular. E pensa que massa muscular é algo que gasta energia no corpo. E um corpo que já tá consumindo, recebendo muita pouca energia, ele vai querer cortar o que está gastando.
Sim.
Nem uma fábrica que tá, sei lá, em processo de quebra lá, ela vai buscar estancar as coisas que estão levando ela a esse problema. E pensa, gente, cut não é nada mais do que a gente se matar aos pouquinhos, óbvio que a gente não vai morrer, mas assim, passar.
Mas o corpo não entende, né?
É, ficar em déficit calórico é ir em direção à morte, para o nosso corpo. Obviamente que a gente faz de maneira saudável, a gente faz de maneira controlada, mas a gente está indo contra o nosso instinto natural, né? A gente está perdendo gordura, que é a reserva de energia, né?
Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Então, a gente precisa manter a intensidade de treino, a gente precisa manter o volume de treino. E, claro que, talvez, em algum momento do cutting, após muitas semanas, chutaria, na verdade, muitos meses, na verdade, você vai se sentir mais indisposto, talvez com uma queda de energia, um pouco menos motivação e tal. E aí, se você notar que você não está conseguindo manter as suas cargas de treino, aí é onde muita gente erra, né? Eles mantêm daí o treino exatamente igual, ou às vezes colocam mais séries, diminuem o tempo de descanso e tal, e aí começa a perder a força, né? Digamos assim, começa a diminuir a carga, e acho que é comum. Só que, na verdade, quando você começar a notar que talvez, sim, está difícil você manter aquelas cargas, você está tendo que reduzir, aí pode ser interessante diminuir um pouco o volume de treino para priorizar justamente a carga. Porque a gente já tem evidências mostrando que a intensidade, ela é o fator-chave para a manutenção de massa muscular, ela é mais relevante que o volume. Por isso, quando a gente faz um deload, por exemplo, eu sempre recomendo meus alunos a manterem as cargas relativamente moderadas, altas, e só diminuir o volume, entende? Porque a carga, ela é mais importante para a manutenção de massa muscular. Tem estudo também mostrando que se você fizer, se eu não me engano, um terço do volume que você faz hoje em dia, mas mantendo a carga, você mantém o seu físico exatamente igual. Então vamos supor, a pessoa faz 30 séries de peitoral por semana, se ela fizer só 10, mas manter a carga, ela mantém o físico. Ela talvez não vai progredir, talvez ela vai perder um pouco de intensidade, talvez, mas ela vai manter. Então eu estou falando isso porque é muito comum, principalmente lá fora, nos Estados Unidos e tal, por exemplo, a pessoa é um atleta profissional, ou então alguma coisa assim, ele se aposenta, digamos assim, ele pode simplesmente diminuir a frequência de treino, ele pode diminuir o volume de treino e manter o físico bem parecido com o Junk, se manter a carga alta. Então realmente assim, essa carga, essa intensidade de treino que a gente está falando é o fator-chave para o cutting, tá? Vale a pena sim reduzir o volume de treino para você manter a carga alta durante o treinamento. Então, isso. Hoje em dia a galera enlouqueceu muito, né? A galera enlouqueceu muito achando que, pô, quanto mais volume necessariamente sempre melhor, quanto mais séries melhor, mais séries melhor. Mas se você tiver que botar muitas séries no treino, né, e isso comprometer o seu desempenho de carga, não vai compensar.
Exatamente. E é legal porque no meu último cutting, os primeiros que eu fiz, eu deixei muito cair no psicológico, achei que tava perdendo força. Mas no último cutting que eu fiz, eu não perdi força, bati meus recordes. E teve um ponto, esse ponto que o Léo falou de perder força, mas não é que eu perdi força, eu não perdi força. Eu deixei de ganhar. Eu não consegui mais evoluir.
Manteve.
Eu mantinha. Eu queria aumentar, porque a minha mente já tava diferente, eu gosto de ter mais cuidado, mas eu não conseguia mais subir as cargas, ou seja, eu não conseguia bater um recorde num exercício básico, que óbvio, eu tô numa fase onde não é propícia para isso. Mas eu não estava perdendo força, eu só não conseguia mais evoluir, porque eu já estava com um consumo de calorias muito baixas, né? Meu corpo precisava de mais calorias para conseguir voltar a ter um aumento de força e hipertrofia em geral.
Né? Exato. Até porque a força, galera, é importante entender, ela é muito mais neuromuscular, né, e também em relação ao tamanho da sua musculatura, porque pensa comigo, quanto maior a minha musculatura, mais fibras eu tenho para contração, para produzir força. Então, se no cutting eu estou mantendo a minha massa muscular, não tem motivo de eu ter uma queda significativa de força, tá? Não tem motivo, a não ser que você esteja fazendo uma cagada e perdendo massa muscular também, porque se é uma coisa que é neural e também uma coisa referente ao tamanho do meu músculo, eu não estou perdendo músculo, eu vou manter minha força, talvez até ganhar, como já aconteceu também, também é super comum, principalmente se o peso corporal desce, às vezes você mantém a carga, que nem eu falei. Então, pessoal, sim, a carga é importante, tá? Comece a dar importância, não tem essa de cutting, treinar mais leve, treinar com mais repetições, para queimar, ou alguma coisa assim, isso não funciona, isso pode, na verdade, te prejudicar, por você ter mudado ali a abordagem, acabar treinando mais fofo do que normal.
E uma coisa interessante também, a gente tá falando sobre treinamento cardiovascular, né? Que é um grande auxiliar, que vai auxiliar muito a gente no cut, no processo de aumento de gasto calórico. Porém, o pessoal às vezes erra demais no cardio. Às vezes deixa a musculação um pouco de lado para querer fazer cardio. Às vezes está fazendo 2 horas de cardio por dia, gastando toda a energia na esteira, e na musculação já não está mais tentando manter a performance. O que isso acontece? A pessoa até emagrece, mas ela perde massa muscular, porque ela não consegue manter a performance.
Fica fácil.
Não consegue manter a massa muscular, ela emagrece, mas ela fica com aspecto de magro, ela não fica com aspecto de estético de uma pessoa treinada, né? Porque ela perdeu o que a gente chama de densidade, o músculo dela tá murcho porque perdeu o glicogênio, que é a reserva de carboidrato dentro do músculo. E seja, isso é um grande erro, né? Um grande tiro no pé. focar demais no cardio. O cardio, ele sim, ele é algo que vai agregar. Mas ele é que nem o corte de calorias, ele tem que ser gradativo. Se tu botar 5 vezes por semana, 1h30, daqui a 2 meses tu vai aumentar o cardio.
Exato, exatamente. E às vezes a pessoa daí acaba ficando, que nem você falou, né, com aspecto de magro, e às vezes, dependendo do peso que ela perdeu, com aspecto de flacidez também, porque perdeu essa massa muscular antes, junto com o peso corporal.
E
sobre os... Está queimando cartucho. Sobre os aeróbicos, eu acho que é interessante, agora que você falou sobre ajustes e tal, sempre tentar alternar entre o ajuste de aeróbico e ajuste na dieta. O que eu quero dizer? Se o seu peso estagnou, você estagnou e tal, você vai lá e, por exemplo, reduz poucas calorias. Beleza, mantém os cardio normais. Próximo ajuste necessário, talvez vai ser daqui um mês, 2 meses, você pode, depende só, aumentar os aeróbicos. Então você, por quê? Porque se você aumenta os aeróbicos, você aumenta o gasto energético, você aumenta o déficit calórico, que é a mesma função de você diminuir, por exemplo, as calorias, mantendo o gasto energético. Então você pode fazer as duas, dessas duas maneiras, você vai ter o mesmo resultado final. Só que você tem que cuidar para não aumentar tanto o aeróbico, ao ponto disso começar a prejudicar o seu desempenho na musculação, por mais que seja em um horário separado. O que, que eu quero dizer, então? O que, que eu gosto de recomendar para a galera? Não fazer aeróbico mais do que metade do tempo que você faz musculação. Então, se, por exemplo, o indivíduo vai lá e treina 1 hora de musculação, não vejo necessidade de ele fazer mais de 30 minutos de aeróbico. Eu acho que pode prejudicar. Por que, que pode prejudicar? Se ele faz 45 minutos ou 1 hora, você não percebe que é a mesma prioridade? E aí vai começar a dar um tilt. Aí vai começar, de repente, a ter realmente perda de força, perda de desempenho e acarretar todos aqueles problemas que a gente já falou que não são desejáveis no cutting. Então, essa é uma boa estimativa, tá? Até mesmo para fazer, de repente, na semana. O indivíduo treina de segunda, sexta, 1 hora por dia, das 5 horas. Se ele faz 2 horas e meia de cardio aí no total da semana, é tranquilo. Pode ser um pouco mais, Léo? Pode ser um pouco menos? Pode, com certeza, tá? Principalmente de acordo com a intensidade. Se a intensidade é baixa, talvez pode ser um pouquinho mais. Mas uma intensidade moderada, eu acho que até metade da duração da musculação é o ideal, eu não passaria disso. Então, inclusive, eu começaria com menos, pensando nisso que, né, futuramente no cut eu vou ter que aumentar. Eu começaria com 1/3 ou alguma coisa assim, e depois vai subindo gradual.
Exatamente. E é interessante esse ponto que tu bateu, que é, assim, se tu baixa as calorias, você não mexe no cardio. Se você sobe o cardio, você não mexe nas calorias. Porque as duas maneiras, é como se tu tivesse uma régua e tu quer aumentar a janela de déficit calórico. Tu pode aumentar lá pra cima, aumentando teu gasto calórico, ou tu pode aumentar para baixo, diminuindo teu consumo calórico. Só que respeitando isso, né? Sem perder performance no treinamento. É só a gente olhar.
Exato.
Um ciclista que treina muito mais do que um fisiculturista, sendo disparado, não existe comparação. Um atleta olímpico treina muito mais do que um fisiculturista. Quem é shapeado, quem tem o shape que as pessoas querem, é o fisiculturista. Porque é a especificidade.
Perfeito.
A pessoa, ela é boa naquilo que ela faz mais e melhor. Se tu começar a fazer mais cardio do que musculação e fazer melhor os cardio que a musculação, você vai perder massa muscular.
Com certeza, é questão de prioridade, especificidade, né? Isso que a gente tá falando de ou ajustar o cardio, ou ajustar a dieta, em primeiro momento, assim, tipo assim, no primeiro ajuste para iniciar em um cutting, até é interessante você mexer um pouco nos dois, para tentar aumentar um pouco mais o déficit calórico.
Ela tem que fazer, tem que começar porque ela precisa até para saúde.
Isso, exatamente.
Vascular.
O cardio não é negociável, tanto em bulking quanto em cut você vai ter que fazer, tá? E aí você pode também fazer, de repente, uma estratégia que é, por exemplo, você diminuir só um pouquinho a dieta e aumentar só um pouquinho o cardio, também pode. Mas aí é uma coisa tão mínima, tipo assim, eu quero mexer em 250 calorias, eu posso fazer mais cardio ou ajustar a dieta. E se você fizer um 2, você vai, tipo, aumentar, sei lá, 5 minutos de aeróbico e diminuir 50 calorias de dieta. É tão mínimo que talvez, por ser mínimo, digamos que a precisão... Não, a questão da precisão, digamos que não vai ser tão eficiente. Por quê? Porque 50 calorias a mais ou menos no dia é uma coisa tão irrelevante que eu faço isso aí de forma espontânea. Né? Tipo assim, às vezes nem me ligo e tá tudo bem. Então, um ajuste só de 50 calorias não é, às vezes, significativo. Às vezes não vai mudar em nada, porque às vezes você já batia menos 50 calorias, batia um pouco mais e tal. Então, por isso que eu acho que é mais interessante só ajustar ou a dieta para ter um corte de calorias um pouco mais significativo, para realmente mudar a rotina, ou ajustar só aeróbico, para realmente ter um gasto energético mais significativo. Porque ali só 2, 3 minutos de aeróbico, 50, 80 calorias, não é algo tão relevante.
E eu acho legal agora, até a gente tá se encaminhando pro final, porque a gente já bateu em todos os pontos, a gente bateu o ponto da dieta, a gente vai retomar agora no finalzinho, uma leve pincelada. Saber a hora de parar do cutting também, eu acho bem interessante.
Boa.
Isso eu sofri muito no início da musculação, porque eu perdi bastante peso, perdi gordura, e eu me olhava no espelho, tava seco, o abdômen tava começando a marcar, o percentual de gordura não tava alto. Só que eu não via o corpo que eu buscava, que eu achava que eu ficaria quando eu tivesse com um percentual de gordura baixo. Então, assim, questão de expectativa versus realidade. Entenda que o shape atlético que às vezes você olha numa revista, ah, esse cara nem é grande, mas esse cara tá só seco, então se eu secar, eu vou ficar com ele. Entenda que essa pessoa, ela tem massa muscular, ela tem músculos, ela tem uma coisa que a gente chama de silhueta, ela tem pontos chaves na musculatura desenvolvida. O homem, às vezes, tem um ombro bom, um peito bom e a cintura afinal. Então, ele dá uma percepção boa pra gente, é agradável aos nossos olhos. A mesma coisa com a mulher, questão de quadril e cintura. Então, assim, saiba que você chegou no seu final e você realmente precisa daí voltar para um bulking para realmente construir uma massa muscular, porque não adianta. A gordura é uma capa por cima de algo. Só que se você não tiver nada de base, você não vai ter nada para mostrar.
Exato. Exatamente. E outra coisa, galera, que é uma coisa que ninguém conta pra vocês praticamente, porque é uma coisa que só a experiência nos dita. Mas quanto mais cutting você faz, mais, digamos, definição você adquire. O que eu quero dizer? A definição muscular, ainda, por exemplo, você pode ter o mesmo percentual de gordura no primeiro cutting da sua vida e no décimo cutting da sua vida. O mesmo percentual de gordura. Só que no décimo cutting você vai estar muito mais definido por conta da maturidade muscular. Digamos que quanto mais você seca, faz pro bulking de novo, seca de novo, mais faz esse ciclo, mais maturidade você ganha. Sua musculatura fica mais densa e essa maturidade muscular que a gente fala é justamente isso, é uma densidade, é uma impressão de uma musculatura rocha, sabe, bem dura mesmo. E isso faz total diferença, porque, como eu falei, eu já tive um percentual de gordura X e eu me olhava no espelho, eu tava definido, mas era isso, sabe, não era aquela musculatura cheia, vascularizada e tal. Hoje em dia, se eu seco, eu já tenho muito mais essa musculatura. Às vezes, com mais percentual de gordura que um cutting que eu finalizei, eu estava parecendo mais definido por conta dessa maturidade muscular. Então, é importante também entender que o primeiro cutting, o segundo, talvez nem o terceiro você fique como você quer, né, como você queira. Então, por isso que vai ser necessário esse time que o Mike falou. Tem que entender que, poxa, cheguei no percentual de gordura ali, já digamos limite, já fiquei muito tempo em cutting, então, claro, preciso voltar para manutenção, para booking, etc, para depois retornar para o processo.
O Everton perguntou como saber se a gente está no final do cutting. Eu acho um ponto interessante.
Cara, se tu senta e a barriga não dobra, tá bom.
Se você só mudando de
etapa, vai dobrar sempre.
Você perdeu aquela questão de gordura da lombar, mas eu acho que tem um ponto mais interessante que o espelho, é a questão do metabolismo. Quanto mais tempo em cutting, quanto mais restrito a gente tiver, menor vai ser o gasto calórico desse nosso metabolismo. Então menos calorias vão consumir. Então vai chegar um ponto que você pode ainda não estar satisfeito. Eu quero perder aquele finalzinho do abdominal, aquela parte mais baixa. Só que tu já tá consumindo tão poucas calorias que tu vai ter que dar dois passos para trás para conseguir evoluir. Tu vai ter que começar a fazer uma dieta reversa. Você vai ter que voltar a acelerar esse teu metabolismo, aumentar esse teu gasto calórico, consumindo mais calorias. Parece contraditório? Parece. Só que, cara, não é justo. É assim que funciona. Vai chegar num limite, tu vai ter que começar a fazer o processo contrário.
Exato.
Depois voltar para um cutting. Então, eu acho assim, mais do que o espelho, você tem que ser sincero com o espelho, olhar, realmente, estou seco, meu abdômen ele marcou, ele baixou, divisões entre braço, o ombro tá legal, o peito marcou, estou consumindo já muito pouca caloria, muita poucas calorias, eu acho que está na hora da gente começar a fazer uma dieta reversa, voltar para manutenção, ou seja, consumir as mesmas calorias do que seu corpo gasta, e voltar a viver, porque querendo ou não, o que eu te conto é que ficar em crunch é algo que não é saudável, porque você está indo em direção à morte, como a gente falou.
Com certeza, com certeza. Perfeito, é isso mesmo, né? É difícil ter esse timing, saber esse momento, é uma coisa que é só com experiência, e é uma coisa que é muito individual, querendo ou não, eu não posso chegar e falar assim, quando tiver com esse percentual de gordura, porque talvez você queira mais, você queira menos, eu conheço pessoas que não gostam de estar tão secas, 10% de gordura para elas é o ideal, tem pessoas que gostam de ficar quase igual um atleta de fisiculturismo, então você tem que, né, primeiro ter em mente qual que é o seu objetivo, e se você se olha no espelho e você ainda não acha que você está seco, definido ainda, você provavelmente não está realmente, talvez você realmente precise permanecer mais tempo em cutting, mas é aquela coisa, se você já excedeu muito tempo de déficit calórico, já está prejudicando muito seu desempenho no treino, sua exposição, sua qualidade de sono e tal, talvez vai ter que, de repente, frear esse cutting, mesmo que talvez você não tenha atingido o corpo que você quer. Porque daí não adianta ficar batendo na tecla, sabe, se não tá funcionando, que nem o Mike falou. O metabolismo, de repente, já tá muito baixo, já não tá gastando tantas calorias, já não tá tendo bom desempenho no treino e tal. E aí vai ser, de repente, interessante você voltar pra manutenção. Depois da manutenção, talvez você volte pro cutting, caso você queira realmente dar mais aquela secada, porque você ainda não tá satisfeito com a sua definição muscular, ou iniciar o bulk, como a gente falou também. Mas é uma questão bem, bem feeling, né, bem sensação. Você que vai ter que estar sentindo isso, se olhando no espelho, tirando fotos, vendo também o peso corporal, a avaliação física te ajuda bastante também, se conseguir. E um treinador também, eu acho que essa vai ser, na verdade, a melhor dica, porque se outra pessoa, né, com os olhos de outra pessoa, você consegue perceber coisas que você não consegue.
Ou na dúvida, quando terminar o verão, volta pro bulk.
É, exato.
Porra,
quando quiser comer um pouco mais, Mas é isso.
3 meses começa agora, fica bolado demais em janeiro. Aproveita lá, janeiro, fevereiro, pega um pouquinho de março e depois volta pra te superar.
Mas é verdade. Também.
Não fica gordo que nem eu faço, que fica que nem eu mereço. É. Faz algo mais controlado.
Pois é, também já cometi esses erros. É evitar um bom cutting, é o resultado de um bom bulking também. Por exemplo, se o cara fez um bulking ali que ele ficou muito gordinho, ele vai ter que ficar muito tempo em cutting, e aí pode chegar esse limite que eu falei, né? A pessoa está com perda de desempenho, não ter disposição mais e tal, ela não chegou ainda nem perto do percentual de gordura que ela queria. Mas fazer o quê, né? Foi porque ela ficou muito gorda no bulking, por exemplo. Mas aí isso é uma coisa ok, porque depois quando ela iniciar outro bulking, ela já vai começar com o percentual de gordura mais baixo, então ela vai controlar e no próximo cutting talvez ela alcance ali o objetivo dela. Então é isso que eu falei, né? Vai demorar talvez 2, 3 cuttings para você chegar no percentual de gordura que você deseja, que realmente é o seu objetivo, que você realmente chegar no físico que você quer. Então, provavelmente, quase sempre, né, o primeiro cut não dá certo como você realmente espera. Porque normalmente você vende um bulking ali mal feito, alguma coisa assim. Só depois que você realmente faz um cutting e vê o quanto foi sofrido você perder tanta gordura que você começa a dar importância para fazer um bulking controlado.
Exatamente. Então, estime suas calorias através de um aplicativo, através de um site. Tem sites como Calculadora de Metabolismo Basal, site do Gorgonoid, Steam. Passe semanas testando para ver se você acertou. Faça cortes graduais, ou seja, não faça um primeiro corte maior que 500 calorias. Uhum. Somente se você tiver um grau de obesidade muito alto, talvez seja válido. Uhum. Aí pode voltar depois lá no podcast e ouvir que a gente detalhou muito mais. Uhum. Equilibre seus macros, carboidratos, proteínas e gorduras. Equilibre eles através do seu peso corporal. Bota uma meta. Se você precisar de um cardápio, busque a ajuda de alguém.
Claro.
Divida essas calorias durante o seu dia para ficar mais equilibrado. Tenha paciência, sempre. Tenha paciência. Não exagere nos cardios. Faça algo gradativo, que nem os cortes das calorias. Isso. Não treine fofo. Continue treinando pesado. Não mude seu treino. Não existe treino de cutting. Treino é treino. E é igual.
Treine até mais pesado, se der.
Exatamente. Saiba a hora de parar. E se puder, busque o auxílio de alguém, seja um nutricionista, seja um treinador, um personal, mas busque auxílio. Você está investindo em si mesmo, você vai investir na pessoa mais importante que existe, que é você mesmo.
Perfeito. Só duas observações. Ali a parte do cardio, do ajuste de calorias, além de serem graduais, apenas se necessários, tá? Não é uma coisa fixa, cada semana tem que mexer algo assim, não é assim que funciona. Lembre-se que o peso não estar descendo, ou então o peso até mesmo subir, não significa que você não perdeu gordura naquela semana. Então espere, né, várias semanas para você realmente ter uma apuração, digamos, dos fatos melhor. E segunda coisa também, caso você não tenha condição de contratar um treinador, um nutricionista e tal, tenha pelo menos, cara, sei lá, um amigo, alguma pessoa que você possa mandar fotos para a pessoa dar uma olhada, para dar uma ajuda, para dar uma avaliada, algo assim. Porque fazer tudo sozinho é muito difícil, tá? Às vezes é necessário ter alguém ali, porque, como eu disse, ela vai perceber coisas que você não percebe. Ah, esse músculo aqui acho que não está proporcional, esse músculo está menor, está maior, não sei o quê. Ah, eu acho que já está muito seco e tal. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu estou sem treinador, estou fazendo tudo sozinho, até para testar, eu gosto dessa estratégia. E aí eu cheguei no percentual de gordura que eu achei ok, né, no meu cut, só que eu queria secar mais. Aí tive um amigo que falou assim, Léo, eu acho que você tá num percentual de gordura bem controlado, se você secar mais, até você consegue, mas pensa que você depois vai ter que iniciar o bulking, você vai chegar lá no verão no bulking. Aí eu pensei, putz, verdade, né, parando pra pensar assim, melhor o calendário, como eu aqui no Rio Grande do Sul é muito, muito frio no inverno, obviamente, né, e a gente, tipo, não vou ter nenhum proveito, como assim, da definição muscular, vou ter mais proveitos quando eu ir pra praia, quando eu viajar, etc. Vai ser mais interessante eu parar o cutting agora, manutenção, bulking, e depois vou lá e faço o cut com o pessoal de gordura controlada. E eu não ia perceber isso, não ia, porque eu tava focado naquilo, não, preciso ficar seco, abdômen trincado, e só depois fui perceber de fato, né, isso aí por conta dessa orientação, digamos assim, desse conselho de um amigo. Então é muito necessário, muito importante você pedir opiniões de outras pessoas, obviamente de confiança, pessoas que gostam de você, claro, né, não vai ficar postando foto aí nos stories, ah, o que que você acha do meu shape? Ou algo assim, não é assim, né, mas é legal ter sempre alguém, tá, sozinho é muito difícil.
Exatamente. Busca.
Fala, Felipe.
Invista em si mesmo. Se você não tiver condições atualmente, estude, cara. Cara, tem conteúdo gratuito em tudo que é lugar, tanto no meu Instagram, tanto no Instagram do Léo, tanto em canais do YouTube. Tem tanta gente boa nesse mercado dando tudo de graça. A diferença é que a gente paga pra gente ter algo organizado, pra alguém organizar isso. Pra gente. Mas assim, cara, tem tudo disponível pra vocês. Isso. É somente vocês estudarem. A gente deu um norte só pra vocês. Não achem que é somente isso que a gente falou. A gente deu assim, uma pincelada, cara. É muito mais complexo. Mas tudo tem um início. E não fique esperando a hora certa. Não existe hora certa. A hora certa é quando você vai iniciar. Se você ficar esperando, você vai morrer esperando. E, cara...
Com certeza.
Agradecer a todos que acompanharam a gente na live. Quem estiver ouvindo pelo podcast, muito obrigado. Esse episódio foi um pouquinho mais longo do que os nossos. Tem uma média um pouco menor. Mas, sério, muito obrigado. Quem puder seguir a gente nos nossos Instagrams, fazer essa troca de público, vão gostar bastante do nosso conteúdo. Se despede aí, Léo.
É isso aí, então, galera que ficou com a gente até o final aqui ao vivo, muito, muito obrigado. Você que está assistindo, né, ouvindo o podcast também, muito obrigado por ficar até o final. Não esqueça de seguir nós nas nossas redes sociais, tanto aqui no meu perfil. Isso, tanto aqui no meu perfil, quanto o Maicon também no perfil da Taverna, beleza? E é isso aí, galera, muito obrigado. Valeu, Mike, também. E é nóis. Foi.